Olá, meu amigo. Hoje vamos fazer mais um podcast para vocês. Esse ano de 2024 será uma grande produção de podcasts. A gente vai trazer muitos assuntos interessantes para que vocês possam passar o tempo de engarrafamento, às vezes uma viagem, que você possa também estar estudando um pouquinho através de áudios. A gente sabe que a gente não aprende somente de maneira visual, a gente também aprende de maneira auditiva. Então, os podcasts realmente nos últimos 5 anos revolucionaram o ensino, não só da ecocardiografia, mas também o ensino de todas as outras áreas do conhecimento. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os famosos tumores. Antes de começar a falar sobre os tumores, gente, é preciso que o ecocardiografista consiga muito bem diferenciar três situações: tumores, trombos e vegetações. O ecocardiografista precisa ter um conhecimento para saber que aquilo ali é realmente uma massa ou um tumor, se aquilo é um artefato ou se aquilo que aparece no nosso exame de ecocardiograma, se aquilo é uma variante normal. Aquilo ali é fisiológico? Aquilo ali eu vejo porque estou utilizando um aparelho com maior capacidade discriminativa? Então eu preciso saber o que é normal, o que é artefato e o que é uma massa. Esses conceitos é que vão conseguir te ajudar a identificar essas alterações. Quando falamos em tumores cardíacos, eu preciso realizar uma subdivisão. Os tumores do coração, eles podem ser considerados primários, eles podem ser considerados secundários. Quando eu vejo a parte de tumores primários, eu novamente preciso subdividir esses tumores considerados primários como benignos ou malignos. Lembrando que quando eu penso em tumores benignos, já vem automaticamente na minha cabeça o conhecido mixoma. Mas a gente tem que lembrar que existem também outros tumores primários benignos, como o fibroblastoma papilífero, o lipoma cardíaco, o fibroma, o rabdomioma. Lembrando, gente, que o rabdomioma é o tumor primário benigno mais comum na criança. Eu não posso esquecer isso. Lembre que agora vamos conversar um pouquinho sobre os tumores primários malignos. O angiosarcoma, o leiomiossarcoma, o mixossarcoma, os linfomas, o sarcoma indiferenciado, esses são tipos de tumores cardíacos primários malignos. Agora falamos sobre os primários, subdivididos em benignos e malignos, e agora vamos conversar um pouquinho sobre os tumores cardíacos secundários. Veja o nome, secundários. Ele não é um tumor do coração, ele é normalmente uma metástase. Ou seja, um tumor primário extracoração desenvolveu, enviou para o coração células tumorais e ali se desenvolveu as famosas metástases. Então, o tumor de mama pode fazer isso, o melanoma, o tumor renal e principalmente o sarcoma. Então, vejam que eu preciso entender que, de acordo com o aspecto do tumor, a localização do tumor e a história clínica do paciente, eu já tenho uma ideia de que isso seja um tumor primário ou um tumor secundário. Lembrando, gente, que os tumores primários, quando eu penso no principal dele, que é o mixoma, eu tenho que lembrar que, quando eu penso em mixoma, a grande maioria deles são mixomas do átrio esquerdo. Mas não esqueçam que ele também pode acontecer do lado direito, mas é muito mais comum o mixoma do lado esquerdo. Lembrem, gente, quando a gente pensa em prevalência, os tumores malignos primários, Quando eu comparo com tumores secundários, ou seja, as metástases chegam a ser até 100 vezes mais frequentes do que os tumores malignos primários. Lembrando que os tumores malignos primários são aqueles que eu falei para vocês, o angiosarcoma, o leiomiossarcoma, o mixossarcoma. Então, é muito mais comum eu ter tumores secundários metastáticos do que aqueles tumores malignos primários. E, como eu falei para vocês, os principais sítios de origem são pulmão, mama e pele. Agora, gente, quando a gente fala de tumores cardíacos, eu também preciso trazer um conceito. Lembrem que eu posso ter tumores mesenquimais, onde existe um complexo espectro de diferenciação, mas eu também posso ter os tumores de pericárdio, que geralmente são mesoteliomas e teratomas. E lembrem, gente, que os tumores cardíacos, eles podem estar presentes em qualquer parte do coração. Ele pode ser aderido a qualquer superfície. E ele pode ser tanto intramiocárdico como intrapericárdico. Vamos agora fazer da nossa cabeça um teatro de operações para tentar entender quais são os tumores ou massas que eu posso encontrar em cada câmara cardíaca. Então, vamos imaginar, quando eu estou pensando agora em ato direito, quando eu encontro algo no ato direito, eu preciso pensar em seis condições: trombo, mixoma, lipoma, linfoma, angiosarcoma e ele pode ser uma metástase de um outro tumor. Quando eu olho agora para o átrio esquerdo, eu penso também mais ou menos nas mesmas condições: trombo, mixoma, lipoma, metástase e sarcoma. Ok? Eu preciso ter isso na minha mente para que quando eu encontre uma massa nessa cavidade, eu tenha uma ideia do que pode estar ali. Perfeito? Lembrando, gente, que o linfoma não costuma dar alterações dentro do átrio esquerdo, é sempre no átrio direito ou ventrículo direito. Então, atente-se a isso. O linfoma aparece estruturas tumorais em AD e VD. Vamos falar um pouquinho agora sobre o ventrículo direito. O que eu posso estar vendo dentro dele como uma massa? Então, a mesma coisa. Trombo, lipoma, rabdomioma, fibroma, ou seja, aquele tumor intramiocárdico, o linfoma e também metástase. Existem também problemas que podem acontecer nas válvulas atrioventriculares ou semilunares. Então, nas válvulas eu sempre vou pensar em trombo aderido, vegetação ou chamado fibroelastoma papilífero. Lembre que lá no ventrículo esquerdo eu vou ter a mesma montagem do teatro de operações que eu tenho no VD: trombo, lipoma, rabdomioma, metástase, fibroma e linfoma. Então reparem que a metástase ela pode acontecer em todas as câmaras cardíacas. Eu só não vou visualizar isso nas válvulas do coração. E quando nós avaliamos o pericárdio, lembrem que no pericárdio eu também posso ter trombo, posso ter linfoma, posso ter lipoma, metástase e não esquecer do chamado cisto pericárdico, que também é muito bem visto através da ecocardiografia, mas que na grande maioria das vezes é necessária a complementação com a tomografia. Agora, gente, quando eu penso num paciente com uma massa intracardíaca, e eu preciso pensar no tumor cardíaco, eu tenho que lembrar que os sinais e sintomas desse paciente são muito inespecíficos, podem variar demais. Esse paciente pode apresentar na sua evolução da história fenômenos embólicos e até mesmo embolia paradoxal. Os tumores podem causar obstrução intracardíaca, como acontece nos grandes mixomas de átrio esquerdo, que funcionam como se fosse até uma estenose mitral, e diferenciando da estenose, nós não vamos ter algumas alterações na ausculta, ou seja, na estenose mitral de etiologia reumática, eu vou ter o estalido na estenose, entre aspas, causada pelo mixoma, a gente não tem o estalido. Isso ajuda a diferenciar esse quadro sugestivo de estenose. E pacientes com tumores, né, gente, apresenta febre, pode perder peso, fadiga, artralgia. Lembrando que os tumores malignos podem desenvolver arritmias complexas, insuficiência cardíaca e também derrame pericárdico. E lembrando que muitas vezes a manifestação inicial de um paciente com um tumor cardíaco, infelizmente, pode ser a morte súbita. O ecocardiograma é um exame muito importante nesse contexto, porque muitas vezes esse paciente vem fazer um exame de controle de uma hipertensão e se acha essa estrutura, essa massa. Lembrando que quando eu penso em sensibilidade em detectar uma massa do coração, o ecotranstorácico e o ecotransesofágico, eles têm uma excelente sensibilidade. A sensibilidade do transtorácico em torno de 93% e do ecotransesofágico em torno de 97%. Lembrando que nos dias modernos, uma avaliação com ecocardiografia tridimensional vai propor a você uma melhor avaliação anatômica e também uma análise volumétrica dessa estrutura. Muitas vezes há uma necessidade de você utilizar no seu exame o uso do contraste ecocardiográfico, lembrando que o grande papel do contraste nesse contexto é diferenciar massas vascularizadas de estruturas avasculares. Lembrando que, se ao realizar o contraste ecocardiográfico nesse contexto, a gente deve sempre utilizar o índice mecânico muito baixo, o chamado VELIN, e sempre com flash intermitente, ou seja, utilizando os altos índices mecânicos. Outra coisa importante, como eu consigo criar na minha mente uma diferenciação entre trombo, tumor benigno e tumor maligno quando nós optamos em utilizar o contraste? Lembrem que o trombo, ele é avascular. E por ser avascular, ele não capta o contraste. Existe uma falha de enchimento. Eu vejo o ventrículo esquerdo todo preenchido de contraste e lá na ponta, onde tem aquele trombo, fica pretinho. Ele não capta o contraste. Já os tumores benignos, vamos utilizar, por exemplo, um tumor primário, que é o mixoma. A gente sabe que o mixoma, ele é pouco vascularizado, então ele acaba captando pouco contraste. E lembrando que o fibroblastoma, ele é avascular, então eu também não visualizo contraste, mesmo que pouca quantidade, naquela estrutura. Então isso ajuda muito no diagnóstico diferencial. E agora, quando falamos de tumores malignos, principalmente as metástases, aí não. Eles são muito vascularizados, eles fazem uma captura de contraste quase completa. Isso vai acontecer tanto nos tumores primários malignos como nos tumores secundários, os chamados metastáticos. Ok? Então, daqui para frente a gente vai começar a conversar um pouquinho em outros podcasts sobre cada um desses tumores, trazendo particularidades de cada um. Um grande abraço para vocês e até a próxima.